O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta o Etu Fala Preta, Mulheres Negras no Engajamento Político Contracolonial.
Então, a Lélia não tinha minhas palavras, e essa história de criadora de caso diz muito também para esse pensamento racista, né, de que nós, mulheres negras, somos criadoras de casos, somos barraqueiras, somos grossas, enfim, né, e ela colocava isso tudo na ordem do dia. E outra coisa que eu acho que é um avanço, qualquer livraria que você entra nesse país, hoje, os livros de destaque são os livros das autoras negras, das mulheres negras. Qualquer livro, qualquer lista de livros mais vendidos nesse país, as mulheres negras estão lá. Então, outro dia eu estava olhando da Amazon, o romance mais vendido era o Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. Então, a gente sabe, né, da violência cotidiana, dos abismos que separam brancos e negros nesse país. Mas eu acho que é importante reconhecer também o quanto nós avançamos da década de 80 para cá, e como a Lélia Gonzalez foi fundamental para que esses avanços ocorressem.
E é maravilhoso hoje a gente ter essa produção, ter, né, toda essa produção acessível, porque ela já existe há muito tempo, lendo aqui, fazendo essa pesquisa, né, o quanto Lélia, o escrito de Lélia foi... Né, as teorias dela foram boicotadas lá atrás, né? E acho que calha com o período que você fez a sua pesquisa, que era, estava tudo muito espalhado, né? Porque foi isso que fizeram. E hoje a gente ter as nossas referências, o que estou vendo no podcast, que com algumas jovens, né, pesquisadoras, é que hoje a gente tem as nossas próprias filósofas, né? Nós temos, a gente tem quem escreveu sobre nós sobre nós, né? A gente precisa recorrer a um pensador branco, né? Mais, né? Porque hoje a gente tem esse material muito mais acessível, né? E isso com certeza é uma vitória.
E deixa eu só complementar, eu, professora de história, escola pública periférica, abro um livro e dou de cara com o rosto da Lélia Gonzalez no livro.
Ah, que maravilha!
Então, assim, eu acho que a gente precisa alegrar com essas revoluções diárias e cotidianas.
Sim, eu fico muito feliz, né, de ver, de nessas pesquisas, Amazon mesmo, né, quando a gente entra, ver também Djamila, enfim, né? Acho que isso é um avanço, né? E quiçá, né, nossa população menos favorecida consiga ter acesso a esse arcabouço aí de informações, né? E, assim, para a gente finalizar aqui, você, nesse texto, está falando sobre, depois de 25 anos após a sua morte, o nome e as contribuições teóricas de Lélia Gonzalez transitam entre a invisibilidade acadêmica e tentativas de difusão e afirmação do seu legado, principalmente por parte de pesquisadoras e feministas negras. Em 2015, foi homenageada pelo Centro Cultural Banco do Brasil, que organizou a exposição Lélia Gonzalez, O Feminismo Negro como Palco da História. Em 2018, foi publicado o livro Lélia Gonzalez, Primavera para as Rosas Negras, que reúne depoimentos, entrevistas e artigos produzidos pela intelectual mineira. Por meio da análise de sua trajetória de vida intelectual, é possível afirmar que no final da década de 70 ela saiu da condição de sujeito desautorizado, assumindo a condição de intercessora. Isso é do Deleuze, isso?
Exatamente.
1992, na página 155. De toda uma geração de homens e mulheres negras. Eu acho que a gente já entrou nesse assunto um pouquinho antes, né? Que falando desse legado dela, né? E então eu gostaria que você complementasse mais um pouquinho.
Como que hoje o rosto da Lélia, a voz da Lélia, ela circula muito mais do que há 10 anos, quando eu, né, comecei a estudar, a ler, a pesquisar sobre ela, né? Então, quando a gente chega nessas ações do movimento feminista, quando a gente entra na universidade, a gente vê o rosto de Leila Gonzalez, Leila dando nome a coletivos, a centros acadêmicos. Então, que a gente possa lutar mais e mais para o reconhecimento dessa intelectual grandiosa, dessa intelectual que em momento nenhum se afastou, né, do seu espaço de origem, se afastou dos seus irmãos, irmãs de cor, inclusive na escrita, né? Lélia sempre teve uma escrita comprometida com o seu povo, no sentido de ter a consciência que boa parte desse povo não tem acesso à educação, formal, e ela queria ser ouvida, ser lida por essas pessoas. Então, como que a gente precisa mais e mais chamar atenção, né, para essa voz insurgente, e segurar forte nesse legado e reverenciar essa mulher que abriu tantas portas, inclusive para que a minha geração pudesse entrar. Então, quando a gente pensa nas transformações que essas reivindicações da Lélia provocaram, tanto no movimento feminista quanto na educação, né? Eu sempre gosto de lembrar o papel, a importância da Lélia para a educação desse país, para esse movimento que a gente nomeia de educação antirracista, né? Então, como que a gente precisa olhar para frente, mas sempre com os olhos atentos para trás, para a gente não esquecer que essa caminhada começou há muito tempo, né? E a gente tem que levar, tem que assumir o compromisso de levar isso adiante. Então, viva Leila Gonzalez!
Viva Leila Gonçalves.
Viva!
Viva Luana, que abrilhantou esse nosso episódio de hoje.
Imagina! Imagina!
Muito obrigada pela sua participação, né? A gente, a vontade é ficar falando muitas horas, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Agradeço sua presença, querida. Muito axé. E viva Leila Gonçalves, viva a educação.
Viva educação. Obrigada, querida.
Obrigada,
Obrigada mesmo. Que
queridona.
alegria te encontrar. E um abraço para todo mundo que está nos ouvindo, para todo mundo que está aí na luta, firme e forte, apesar de tudo.
É isso aí. Obrigada, querida. E no nosso próximo episódio, retornar ao passado para ressignificar o presente, inovação e potencialização da voz na podosfera negra. O Eto Fala Preta é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931-623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Baby Amorim, pesquisa, criação, roteiro, locução e gravação do podcast. Wanda Martins, pesquisa e roteiro. Aline Capobianco, estúdio EP 76, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo encontro.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.